Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, dia 29 de fevereiro de 2020. Confira os destaques dessa edição. Vereadores rejeitam parecer contrário e aprovam um projeto de decreto legislativo durante a sexta reunião ordinária do ano. Guardas municipais e empreendedor da área educacional são homenageados com moções de aplauso durante a sessão. Vereador denuncia ao Ministério Público descumprimento de lei que obriga a divulgação de listas de pacientes à espera por atendimento. Em audiência pública, a Prefeitura anuncia superávit de R$ 29 milhões de reais em 2019. Ordem do dia da próxima sessão conta com um parecer contrário e um projeto de lei na pauta de votação. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo. Momento Legislativo. Acontece.
Mais uma vez, obrigada pela sua audiência ao nosso programa, o Momento Legislativo, aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a última sessão ordinária realizada na terça-feira. Acompanhe o resumo com Fernando Campos.
Os vereadores barbarenses rejeitaram o parecer contrário da Comissão Permanente de Justiça e Redação e aprovaram um projeto de decreto legislativo, além de 19 moções, durante a sexta reunião ordinária do ano, realizada na última quarta-feira no plenário Dr. Tancredo Neves. Primeiramente, foi rejeitado o parecer contrário ao projeto de lei número 75 de 2019, de autoria do vereador Valdenor Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus Vendedor do DEM, que dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no município. Na sequência, os parlamentares aprovaram o projeto de decreto legislativo número 1 de 2020, de autoria do vereador Carlos Fontes, do PSD, que dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão barbarense ao deputado federal Júnior Bozella. A reunião ordinária desta semana ocorreu excepcionalmente na quarta-feira, em virtude do feriado de carnaval. No entanto, como regra, as sessões camarárias são promovidas às terças-feiras, a partir das 14h no plenário Dr. Tancredo Neves e transmitidas ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz, pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas páginas da Câmara Barbarense no Facebook e no YouTube. Você também pode acompanhar a rotina da Casa de Leis pelo Instagram e pelo Twitter nos perfis Câmara SBO.
Durante a sessão de terça-feira, a Guarda Civil Municipal Juliana Rodrigues foi homenageada com moção de aplauso de autoria do vereador Batoré. Mais informações com Guilherme Salomão.
Na quarta-feira, durante a sexta reunião ordinária de 2020, o vereador Edivaldo Meira, o Batoré, do Solidariedade, homenageou a subinspetora Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues, da Guarda Civil Municipal, e toda a sua equipe pela campanha Doe um Brinquedo e Ganhe um Sorriso, com entrega em mãos da moção de aplauso número 17 de 2020. O objetivo da campanha é despertar a prática do ato solidário na corporação e na sociedade. Desde a primeira edição, em 2013, a iniciativa já alcançou mais de 11 mil arrecadações. Durante sua fala na tribuna da Câmara, Juliana mencionou os desafios do voluntariado e a satisfação em ver a alegria das crianças beneficiadas.
Quem faz um trabalho voluntário sabe que não é fácil. É árduo, é um serviço de formiguinha, mas com dedicação e amor, ao fim, a gente consegue receber a gratidão e o amor que a gente se empenha nesse Natal com as crianças ficando felizes. Já são 7 anos nessa luta E a cada ano a gente vem aprendendo, vem aumentando e vem acreditando que é possível continuar fazendo bem. Principalmente para aqueles que estão começando, que são as crianças, que são as sementes. Então a gente tem que depositar esperança nelas. Às vezes, como o vereador disse, há dificuldade. E no Natal é o tempo que realmente o pai gostaria de fazer o melhor. E nem sempre há condições para isso. Então a gente tenta levar um pouquinho de felicidade nessa época. Eu agradeço de coração.
Também na terça-feira, o vereador Carlos Fontes homenageou o empreendedor Matheus Patrício. Acompanhe os detalhes com Luciana Cortes.
O vereador Carlos Fontes, do PSD, entregou em mãos a moção de aplauso número 22 de 2020 ao empreendedor barbarense Matheus Henrique Patrício, pela dedicação em levar conhecimento ao próximo. Em sua fala na tribuna da Câmara, Matheus declarou:
a lei da semeadura, ela é implacável, né? É bíblica, inclusive. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, cita que tudo que a gente planta, a gente colhe. E a tendência é, se plantarmos coisas boas, é colhermos coisas boas, né? Não sou perfeito, estou longe disso, mas creio que Deus, o que Deus quer de nós não é uma perfeição, tendo visto que perfeição é só Jesus Cristo. Acredito que Deus quer da gente é um aperfeiçoamento. Procurarmos sempre sermos melhores, sermos pessoas melhores. Sermos hoje melhor que ontem, sermos amanhã melhor do que hoje e assim por diante. E procurar sempre se espelhar em Jesus Cristo. É isso que eu acredito. E as coisas aconteceram para mim naturalmente, né? Como o vereador Carlos Fontes citou, aos 15 anos de idade eu fui convidado pelo meu professor, na época, né, pelo fato de ser muito esforçado, tirar relativamente boas notas, a prestar monitoria para os amigos de classe que não iam tão bem assim. E para minha surpresa, surpresa de todos, o rendimento de todos os alunos melhoraram de forma drástica, né? Tinha pessoas, inclusive, tem alunos que tiravam zero, com uma monitoria minha tiravam 90, 100. E aí todo mundo ficou espantado, né? Falando, como assim, né? Moleque de 15 anos dando baile no professor. E foram acompanhar a monitoria a mim e falaram: Matheus, tem o dom, você tem a vocação para isso, né? A gente vai preparar você para ser nosso professor. E eu falei: imagina, né? Tímido do jeito que eu sou, né? E quem diria, né? Eles falaram: tenha calma, que a gente vai te ajudar a se desenvolver. E as coisas aconteceram naturalmente. Com 20 anos comecei a lecionar no Senai, né? Tive a oportunidade também de lecionar no Colégio do Montec, que hoje é um polo universitário. E atuei na gestão no colégio People Tech in English, sempre se preocupando com ações sociais, vale reforçar, né? E procurar sempre, como mencionado, ter como missão transformar a vida das pessoas através da educação, que foi um dom, foi uma vocação que Deus me deu, e nada mais justo do que devolver isso, né? E prestar serviço a toda a sociedade da melhor forma possível.
Aos 15 anos de idade, Matheus começou a mostrar vocação para atuar na área educacional quando prestava monitoria aos amigos de classe do Senai. Aos 20 anos, se tornou professor do Senai e da Domontec, onde lecionou por 7 anos. Atuou como gestor do Colégio People Tech and English de Santa Bárbara do Oeste por 5 anos e atualmente trabalha na empresa MHP Gold Excellence in Training.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, esse programa vai ao ar todos os sábados a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. O vereador Dr. José denunciou ao Ministério Público o descumprimento pela Prefeitura de lei municipal que obriga a divulgação de listas de pacientes à espera por atendimento no município. Mais informações com Fernando Campos.
O vereador José Antônio Ferreira, Dr. José, do PSDB, protocolou ofício de comunicação ao Ministério Público solicitando a apuração de possível ato de infração administrativa do Poder Executivo Municipal pelo descumprimento da lei municipal 3.834 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das listagens de pacientes que aguardam consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública de Santa Bárbara do Oeste. No documento, Dr. José explica o trâmite desde o protocolo do projeto, no dia 24 de fevereiro de 2016, que deu origem à lei em questão, passando pelo veto do prefeito Denis Andia do PV em 16 de abril e sua posterior derrubada em plenário no dia 30 de maio do mesmo ano. O parlamentar considera também julgamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal em 11 de fevereiro de 2019, que declarou a constitucionalidade da referida lei. Após a decisão do STF, Dr. José protocolou diferentes requerimentos de informação, todos acerca das providências e previsão para o cumprimento da lei de sua autoria.
A Câmara Barbarense sediou nesta semana a primeira audiência pública de finanças de 2020 para a apresentação de dados relativos ao último quadrimestre de 2019. Guilherme Salomão traz os detalhes.
Santa Bárbara do Oeste registrou, em 2019, superávit de mais de R$ 29 milhões. Os dados foram apresentados na última quinta-feira, durante a audiência pública da Secretaria de Fazenda, realizada na Câmara Municipal. A audiência contou com a participação de representantes da administração municipal, vereadores e sociedade civil. Em 2019, foram arrecadados mais de R$ 585 milhões, enquanto os gastos atingiram R$ 556 milhões. Os números incluem receitas e despesas da Prefeitura e do DAE, Departamento de Água e Esgoto. Na comparação com 2018, as receitas cresceram 9%, o que demonstra uma leve recuperação da economia do país. As áreas de saúde e educação continuam como prioridades da administração municipal e recebem investimentos acima dos previstos em lei. Por outro lado, as despesas se mantiveram controladas, com acréscimo de apenas 3,5%, abaixo dos 4,31% da inflação oficial medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Sobre a apresentação dos dados e o superávit obtido no ano passado, o consultor Geraldo D'Andrea, da Secretaria Municipal de Fazenda, comentou.
Os dados exigidos, né, por lei, especialmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para que o município e a administração apresente à comunidade o resultado da gestão fiscal. O que é gestão fiscal? É a comparação entre o que foi executado com o orçamento que foi aprovado na Câmara. E nós apresentamos aí que a Prefeitura cumpriu o que foi aprovado. Houve um acréscimo pequeno na receita, nas receitas previstas, e uma redução significativa nos gastos, o que gerou um superávit orçamentário, coisa que não vinha ocorrendo há um bom tempo. Isso é decorrência da gestão que está sendo efetuada. Primeiro, porque o crescimento da arrecadação, como não houve aumento de imposto, ele se deu através da eficiência na própria arrecadação e do refis que foi efetuado. Talvez o refis não tenha dado o resultado esperado, mas ajudou. E na questão do gasto, o controle do gasto com o pessoal e de serviço. Isso gerou um superávit em conta corrente.
Qual foi o valor desse superávit?
29,1 milhões de reais no exercício. É um número expressivo, é um número bom. Isso daí, se for pegar o histórico, fazia muito tempo que isso não ocorria. Tanto é que a previsão do resultado primário que eu apresentei aí era negativa. Ele deu positivo. Quer dizer, eu acho que o município está superando uma fase, né, ruim, né, em decorrente da conjuntura econômica nacional. Mas ele está preparado para o futuro. Está se preparando para o futuro, inclusive está apto a conseguir levantar recursos. Santa Bárbara sempre conseguiu recursos junto ao governo federal. Sempre.
Um parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação e um projeto de lei estão previstos na ordem do dia da próxima reunião ordinária. Mais informações na reportagem de Luciana Cortes.
Um parecer contrário da Comissão Permanente de Justiça e Redação e um projeto de lei, além de 12 moções, estão na ordem do dia da 7ª reunião ordinária do ano, a ser realizada na terça-feira, 3 de março, a partir das 2 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves. Inicialmente, deve ser apreciado o parecer contrário ao projeto de lei número 77 de 2019, de autoria do vereador Carlos Fontes, do PSD, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as redes pública e privada de saúde disponibilizarem leito ou ala separada para as mães de natimorto ou mães com óbito fetal. A votação desse parecer foi adiada na sessão do dia 18 de fevereiro a pedido do próprio autor. Na sequência, os parlamentares devem apreciar o projeto de lei número 5 de 2020, de autoria do vereador Celso Lucati Carneiro, Celso da Bicicletaria, do PPS, que altera o inciso 14 da linha B do artigo 1º da Lei Municipal número 3.683 de 2014, a qual denomina Ruas do Loteamento Terra Azul. Na prática, o projeto denomina a Rua 15 em homenagem a Deucleciano Francisco de Souza, seguindo a mesma denominação da Rua 14. A sessão será transmitida ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM 95,9, pelo site www.câmarasantabárbara.sp.gov.br e pela página da Câmara Barbarense no Facebook, que é www.facebook.com/câmara de SBO.
Ainda na próxima terça-feira, a Câmara Barbarense sedia a abertura da exposição O Campo e Seus Encantos. Confira mais informações com o repórter Fernando Campos.
A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste sedia, a partir de terça-feira, dia 3, a exposição O Campo e Seus Encantos, com obras do acervo artístico da Câmara de Vereadores de Piracicaba. No total, são 12 telas que fizeram parte de diferentes edições do Salão de Belas Artes do município vizinho, e agora chegam ao hall do Legislativo Barbarense graças à parceria entre as edilidades. A proposta é que seja promovida pelo menos uma mostra por semestre, compartilhando o acervo dos legislativos dos dois municípios. A seleção das obras, segundo Bruno de Oliveira, do Departamento de Documentação e Transparência, responsável pela guarda do acervo, traduz a trajetória e o cotidiano comum entre as duas cidades. A Câmara Municipal de Piracicaba possui um vasto acervo artístico de telas, esculturas e produções audiovisuais devido a prêmios aquisitivos estabelecidos por lei que permitem a compra de obras do Salão de Belas Artes, do Salão de Arte Contemporânea e do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A mostra O Campo e Seus Encantos, com obras do acervo da Câmara Municipal de Piracicaba, permanece aberto ao público até o dia 27 de março, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. A Câmara Barbarense fica localizada às margens da rodovia SP-306, número 1001, no residencial Dona Margarida.
Encerramos assim o programa Momento Legislativo deste sábado. Técnica Central Márcio de Castro, edição Heraldo Vaz, reportagens Fernando Campos, Guilherme Salomão e Luciana Curtis, e apresentação, Marcela Delfino. Obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.